Olá, muito boa tarde. Eu sou o Frederico Olive, de volta aqui à bancada do site Notícias Agrícolas e mais uma vez para falar de agricultura sustentável e também sobre o sistema ILPF, a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Do outro lado da linha, hoje nós temos o privilégio de conversar com Eduardo Assad. Ele é pesquisador da Embrapa Informática e um dos maiores especialistas nesse sistema no Brasil. Eduardo, muito boa tarde.
Boa tarde. Muito boa tarde. Prazer estar aí com vocês.
Muito bem. Eduardo, nós agradecemos gentilmente a sua presença aqui no site Notícias Agrícolas e também programa Tempo e Dinheiro para falar sobre os avanços, né? E também fazer um resumo aí de como é que o ILPF hoje está atuando em terras de agricultura e pecuária brasileira para justamente dar resposta a uma agricultura mais sustentável. O que você poderia trazer para nós de informações a respeito de como estamos evoluindo no sistema de integração da lavoura com a pecuária e agora também com a floresta?
Olha, a gente está evoluindo bem, porque essa coisa surgiu, a adoção do ILPF oficialmente, surgiu com o início da agricultura BC no ano 2011, onde começou a ter financiamento para isso, oficialmente. Já existia várias fazendas que faziam isso, que já faziam essa integração, mas não tinha muita escala. Então, de lá para cá, houve uma evolução muito grande. Você tem lá o pasto, você tem a soja, você tem o milho e você tem a árvore. E, a partir daí, você começa, então, a mostrar que isso é muito eficiente. Tá? Nós temos alguns números importantes que podem mostrar para a gente um pouco o que é. Por exemplo, nós temos hoje ILPF, do Acre até, estou consultando aqui, do Acre até Santa Catarina, tá? Rio Grande do Sul. E aí, num levantamento feito em 2015, nós estávamos lá com quase 12 milhões de hectares de ILPF no Brasil. Isso foi atualizado quando nós fizemos o balanço das emissões de gás de efeito estufa que foram acordados em Copenhague. E nesse número lá, junto com as informações do IBGE, foram acrescentados mais 3 milhões de hectares. Então, oficialmente, o Ministério da Agricultura considera algo próximo de 15 milhões de hectares no Brasil com ILPF.
Muito bem. E esses agricultores que hoje implantam nas suas áreas de produção o sistema ILPF, claro que eles têm um retorno aí de um solo, de uma criação de gado e também de uma produção agrícola muito mais eficiente, mas também uma resposta em relação a essas questões até mesmo climáticas, né? A pegada de carbono, etc. Esses agricultores, eles serão beneficiados no futuro em estar atuando na agricultura, na pecuária com o sistema?
Não tenho dúvida. A discussão nossa hoje, toda ela tem ido nesse sentido. Eu até outro dia fiquei bastante surpreso quando eu vi um colega do Ministério da Agricultura falando assim, eu acho que nos próximos anos a tendência é que todo o crédito rural, o crédito agrícola, vá para a ILPF. Entendeu? Então, ou seja, é uma transformação. Nós estamos mudando um paradigma. Nós estamos saindo da lavoura solteira e entrando nos sistemas integrados. Então, como é que é isso? Quando você faz a lavoura solteira só soja, só soja, por exemplo, você está usando 43% do tempo útil da sua fazenda. Você vai e planta, a soja cresce, é colhida, isso leva 43% do tempo útil da fazenda. Quando você faz soja e milho, aí você já está fazendo integração com a agropecuária, safra-safrinha, está fazendo lavoura-lavoura, safra-safrinha, você já está usando 80% do tempo da sua fazenda. Quando você faz a safra-safrinha mais o boi, melhorando os seus pastos, você passa quase 90% da sua fazenda está sendo utilizada, ou mais de 90%. E quando você bota as árvores, aí você chega a um valor muito maior do que 100%, porque essa árvore você vai cortar com 7, 8, 9, 10 anos, entendeu? Então você passa a usar efetivamente toda a sua propriedade o tempo todo. Então é um sistema de manejo bem mais eficiente e que tem os seus benefícios ambientais que são muito claros. O carbono aumenta, você reduz a erosão, você melhora a ciclagem de nutrientes, você aumenta a taxa de lotação dos bois e você mantém o carbono fixo na árvore. E esse carbono fixo na árvore, que é fixar 40% de cada árvore carbono, você pode, e a gente está trabalhando muito nisso, ver como é que você negocia isso como crédito carbono da propriedade.
E o que a gente tem percebido, né, Eduardo, é que principalmente o ILPF tem sido bastante utilizado e com muito sucesso justamente em áreas onde as pastagens eram trabalhadas em terrenos ainda bastante degradados e essas terras estão sendo novamente colocadas no sistema. Isso que é o mais importante, né?
Isso é não só importante, como isso é um ganho enorme para o Brasil. E aí a gente pode levar a discussão para um outro caminho, que é o seguinte: eu vou pegar essas áreas degradadas, 50, 60 milhões de hectares, principalmente de pastos degradados, e vou continuar produzindo carne, vou botar grão e vou botar árvore. Então, tenho proteína animal, proteína vegetal e tenho fibra. Ora, se eu transformo isso em algo que me dê aí em torno de 7, 8 milhões de toneladas de grãos por hectare e eu ganho 15 arrobas por hectare do boi, por que eu vou desmatar a Amazônia para aumentar a produção agrícola brasileira? É um fato de você fazer a conversão dessas áreas que estão aí subutilizadas e a gente passa a produzir muito mais. Passa a ter até um jargão dito diversas vezes por aí, né? Não preciso desmatar um hectare para dobrar a produção agrícola do Brasil. É assim, é com o ILPF. É isso que permite que a gente seja altamente eficiente. E isso promove a agricultura brasileira. Melhora a nossa imagem, deixamos de ser massacrados por conta de desmatamento, aumentamos a eficiência do nosso sistema e sequestrando carbono. Isso só é possível com o ILPF.
Muito bem. Ontem, conversando com o gerente executivo da Cocamar, né, que é uma das empresas participantes aí da rede ILPF, o Renato Watanabe, ele comentava sobre esse esforço da cooperativa em trabalhar os agricultores, principalmente, claro, os pecuaristas, né, que têm terrenos degradados, em optar pela agricultura. Claro que é um investimento, no primeiro momento, bastante alto em relação ao pecuarista para que ele transforme essas terras em agricultura. Mas, no final, isso vai valer a pena, né, Eduardo?
No início você tem que ter investimento em cerca, você tem que ter investimento em melhoria do solo, em árvore, é investimento alto. Mas nas fazendas estabelecidas, nós estamos chegando num número aí próximo de 4 mil, 5 mil reais por hectare, onde você vai colher 8 toneladas de grão, vai ter árvore e vai melhorar a sua produção de carne. Então, no balanço final, é o lucro certo. E tem mais uma coisa importante. O ano retrasado, na safra 2018-2019, o Paraná sofreu um problema climático seríssimo, muita seca, e teve sérios problemas climáticos ali, e teve geada tardia, falta d'água, a soja morreu. O número que nós temos é em torno de 15 bilhões de reais que foram perdidos ali nessas condições. Bom, como é que você resolve isso? Como é que você melhora ou reduz esse risco? Você tem que aprofundar as raízes, tem que deixar as raízes mais profundas para elas poderem explorar mais o reservatório de solo. Se você deixa as raízes superficiais, em vários vídeos eu vi os agricultores puxando o pé de soja, não tinha 10 centímetros de raiz. Isso seca muito rápido, o solo seca muito rápido, elas morrem de sede. Quando você usa o sistema ILPF, as próprias raízes do pasto e das outras culturas vão abrindo microtubos no solo que permitem que essa água desça e as raízes podem penetrar mais. Então, a resiliência de uma soja no sistema ILPF com relação à deficiência hídrica é muito maior do que numa soja em lavoura solteira. Esse fato se repetiu no Rio Grande do Sul, na safra 2019-2020. E, curiosamente, o número foi quase o mesmo. Foi quase 15 bilhões de reais que foram perdidos. Se você usasse o sistema ILPF, não iria acontecer. No Mato Grosso, os grupos de agricultores que eu conheço, a gente tem trabalhado lá, visitado muito, que usam o sistema ILPF, a perda que eles têm com relação à seca e veranica é muito pequena, exatamente porque eles estão criando um solo mais eficiente, aumentando a profundidade de o volume de exploração de água das raízes do solo. Então, eles sobrevivem a essas secas muito fortes. Isso significa o quê? As temperaturas estão subindo, a deficiência hídrica está aumentando. Mas se eu aumentar essa exploração de água no solo pelas raízes, a gente consegue minimizar o efeito do aquecimento global nessas lavouras.
Isso é muito importante. Outro fato, claro, você comentou sobre o volume de raízes, é certamente esse volume de palha sobre o solo, essa cobertura permanente, né, trabalhando aquelas premissas do plantio direto, isso também vão trazer para esses agricultores outro grande evolução, né?
É fundamental. E aí você tem no ILPF, você tem um sistema híbrido. Você tem soja e milho com palhada, com plantio direto, e você tem depois o pasto que faz um pouco esse papel do plantio direto. Então vai reter mais água, vai permitir que a água não escoe, vai permitir que você evapotranspire menos, vai permitir maior eficiência e vai permitir mais recarga dos aquíferos. Então aí vem uma outra posição super importante, que é você manter a água no seu sistema. Você não perde a água. E já existem trabalhos e mais trabalhos dizendo, olha, se tiver uma guerra aí no mundo no futuro é por conta de água.
Sem
Então
dúvida.
vamos dar um jeito de proteger a nossa. E o ILPF tem um dos seus fatores principais, é esse, essa capacidade de fazer a conservação da água e a conservação do solo.
Muito bem. Bom, nós temos alguns. O sistema ILPF, como você disse, está sendo utilizado em regiões de todas as regiões agrícolas do Brasil, de norte a sul, né? E tem vários modelos de ILPF, né? Nós conhecíamos lá atrás o Barreirão. Né? Agora nós temos o Santa Brígida, tem outro, tem, qual que é os modelos que você poderia citar para nós aí que estão sendo utilizados por todos esses agricultores?
Assim, de cabeça eu posso até omitir, esquecer alguns, mas é o Santa Brígida, Santa Helena, o Barreirão. O Barreirão já é bem antigo
Bem
mesmo.
antigo.
Nós temos aqui, que eu lembro assim, que a gente fez um levantamento rápido, do Cerrado até o Rio Grande do Sul, mais de 15 sistemas diferentes adaptados. Se o faz rotação de cultura, se usa trigo, se não usa, se usa alfafa, se não usa, se tira soja e bota cevada, enfim, vários sistemas. O que é mais constante nesses sistemas todos, e está começando a mudar, isso é uma coisa interessante, é que a parte arbórea do ILPF, na maioria dos casos, é eucalipto. Então, na maioria dos casos, o pessoal põe eucalipto. E aí começa, vai ser um rank só de eucalipto, vão ser dois ranks. Então, por exemplo, a carne carbono neutro, ela utiliza um sistema que é chamado IPF, pasto floresta.
Certo.
Então, ela só neutraliza porque tem um rank lá de eucalipto. Tá? Então, tem árvore. Por que isso funciona? Porque eu sei quanto de carbono está imobilizado naquela árvore. E eu faço então o balanço do carbono imobilizado, carbono equivalente imobilizado, com carbono equivalente emitido pelo boi. Este balanço é que vai me dizer se eu tenho um saldo positivo ou negativo. Muito bem. Aí agora está começando a surgir um novo conceito de carbono nativo. O que que é isso? Ao invés de botar eucalipto, eu vou usar as árvores nativas que tem naquela fazenda. Tá? Então já tem gente colocando barú, já tem gente colocando paricá, já tem gente colocando. O mulateiro lá na Amazônia já tem uma série de árvores mais adaptadas em determinadas regiões que estão substituindo ou estão entrando em sistemas de ILPF que não são só constantes com a produção de eucalipto. Nada contra o eucalipto, nada contra. É que você pode colocar outras espécies que podem, inclusive, trazer uma rentabilidade muito maior, caso o agricultor ou o pecuário tenha paciência, tem que ter paciência, senão não vai dar certo. Né, para a produção de madeira nobre. Se ele tiver madeira nobre, ele vai ganhar muito dinheiro. Ou se ele estiver usando para frutos, que tem um apelo de mercado muito grande. Eu estou bem surpreso com o Baru, porque o Baru nós conseguimos colocar testes comerciais na Embrapa Cerrado em 92, 93, e agora ele já entrou na carteira de exportação do Brasil. Coisa
Muito bem.
interessante, né? É interessantíssimo isso. Então você deixa lá no seu pasto o Baru. Vantagens. Vantagens. Bom, desvantagens. Primeiro, as desvantagens. Ele tem uma copa muito grande, ele pode sombrear um pouco mais o pasto, reduzindo a produtividade do pasto na sombra. Vantagem da sombra, ambiência animal. O pasto, o boi, no período seco, com aquele calorão que nós temos na região centro-oeste brasileira, ele procura sombra. E ali no Baru, ele vai dar uma sombra mais forte, mais efetiva que o eucalipto. Eu já vi muito isso no Mato Grosso. Então você tem essa coisa, e você tem um aproveitamento que não seria de madeira, mas principalmente de fruto. Então, essas coisas vão surgindo. A gente vai praticando, vai vendo como é que funciona, vê a vantagem de um, a vantagem de outro, vê o mercado e avança.
Muito bem. O que nós entendemos também é que é mais fácil convencer o pecuarista do que o agricultor a fazer parte da integração, né?
Isso é uma coisa interessantíssima. Isso foi uma surpresa para mim. Porque quando nós começamos a fazer isso, já colocar oficialmente na agricultura ABC recursos para fazer integração lavoura, pecuária e floresta, era consenso no nosso grupo, um grupo grande que estava fazendo a interface pesquisa com o Ministério, né? Ciência, tecnologia e política, a gente era consenso. Não vai dar certo o pecuarista. Não vai dar certo o pecuarista. Vai ser dificílimo. E com o agricultor vai ser muito mais fácil, tá acostumado com tecnologia, máquina, mudança, mercado, não sei o quê. Pô, o contrário. Exatamente o contrário. A gente começou a ver que o pecuarista começou a ver isso com uma opção para ele, onde ele tem o boi e a árvore primeiro, depois ele passou a ter o boi e o grão para ele dar para o boi, o grão que ele colhia e dava para o boi, e passou a melhorar o solo dele, aumentando demais a eficiência produtiva na fazenda dele. Então, isso ficou muito claro. O pecuarista, como ele tem um processo de ganho que vamos chamar isso de um ciclo de 2 anos, não é bem 2 anos, mas vamos chamar de 2 anos, que é o tempo de abate que ele vai ter lá na frente, ele espera 2 anos para poder ter aquele animal que nasceu hoje, daqui 2 anos ele vai botar no mercado. A soja não. A soja o cara tem 90 dias, 100 dias. Tá? Então isso também não. Por que eu vou fazer um sistema que eu preciso de 4 anos para ele ser completo, e a IFF, se eu ganho dinheiro com 120 dias? E aí o problema é que ele só usa 40% do tempo da fazenda dele. Se ele fizesse os outros sistemas, ele ia usar 100% da fazenda dele.
Sim, né? Claro.
E aí você tem que pôr a mão na cabeça e pensar. A cada um de decidir. O famoso livre-arbítrio. Cada um vai decidir o que vai fazer. Mas eu não consigo ver críticas importantes no sistema ILPF, a não ser a deficiência enorme que nós temos no Brasil de passar as informações para os interessados. No momento que a gente conseguir passar essas informações corretamente e formar essas pessoas, os agricultores ávidos de informação, a gente vira o jogo rapidinho. Então, o problema hoje é esse, transferência de tecnologia. Na hora que a gente conseguir fazer isso, vai dar certo. Eu acho que nessa mudança de discurso hoje no mundo inteiro, em termos ambientais, de equilíbrio, sustentabilidade, os grãos vão caminhar nesse sentido, para um sistema integrado.
Muito bem. O Eduardo, e como é que andam as pesquisas em relação ao sistema? O que você poderia trazer para nós de novidades em relação à evolução do sistema, daquilo que o agricultor pode aplicar nas suas áreas de produção?
Olha, muita coisa boa está surgindo, né? Você já tem aí, já tem as determinações do sombreamento, como é que ele vai impactar ou não a produção da soja ou do milho. A história da ambiência animal, quantas árvores você pode pôr por hectare para você não penalizar muito os animais. E tem um trabalho também fantástico do pessoal da Embrapa Soja, que é uma coisa fantástica. Eles têm lá um painel mostrando, se você fizer direito, ó, veja até onde vai a raiz dos seus sistemas. Raiz da braquiária, raiz do milho, raiz da cevada, raiz do trigo, nos sistemas elétricos. Aí o cara, quando vê aquilo e olha a fazenda dele, eu falo, nossa, então eu posso chegar a 3 metros de profundidade? Pode, pode. Uma soja que chega a um sistema radicular, por exemplo, de 1 metro de profundidade, ela não morre por veranico, não morre. Então, tem que ensinar como é que faz isso. Então, as pesquisas hoje estão avançando menos nas variedades, que já tem, as variedades que estão aí, elas estão bem adaptadas, mas vai sempre avançando, mas muito mais no manejo. Qual tipo de manejo que eu vou fazer para ter um sistema adequado em cada local, algo.
Muito bem. Você tem falado, né, durante toda essa entrevista na implantação do sistema completo com a floresta, mas a gente não vê também que isso seja uma obrigação. O agricultor ou o pecuarista, ele vai optar, né, em fazer somente a integração da lavoura com a pecuária. Muitas vezes a floresta ela entra num momento talvez mais adiantado?
Esse é a questão que eu te disse da transferência. É muito difícil você plantar as florestas. Não é fácil. Ah, então, você tem que ter uma transferência de tecnologia correta para que ele chegue lá. Então, você tem hoje uma facilidade maior para ter a integração lavoura-pecuária, Esse seria o primeiro passo. O primeiro passo seria safra ou safrinha. O segundo passo, safra, safrinha, pecuária. O terceiro passo, safra, safrinha, pecuária, floresta. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente... Não vai ser tudo de uma vez. O cara sai de um pasto degradado e aí, no outro ciclo de produção, ele vai já fazer ILPF. Não vai, não vai. Vai ser muito difícil fazer isso. Ele pode até fazer, mas vai ser muito difícil. E os sistemas têm que ser rotacionados. A gente sempre falou, nunca implante isso na sua fazenda toda. Né? Se você tem lá 200 hectares, faz 50 hectares, os outros continuam no sistema antigo, depois vai mais 50, mais 50, mais 50. De maneira que, no final de 4 anos, você fez o ciclo completo e está com o sistema implantado na fazenda inteira.
Muito bem. Você tem percorrido fazendas aí pelo Brasil e tem se surpreendido com a qualidade hoje que o sistema está sendo implantado, que está sendo trabalhado?
Tenho sim. Eu até sugiro aos nossos ouvintes e os interessados que entrem, eu até anotei aqui, entrem no site redeilpf.org.br. É uma rede de pesquisa e uma rede de transferência de tecnologia. E nessa rede de pesquisa, eu falo assim, onde está o ILPF? Aí aparece o mapa do Brasil e ali aparecem vários casos de sucesso. E você entra nesses casos de sucesso e você vai vendo direitinho o que está acontecendo. Do Acre ao Rio Grande do Sul. Fazendas, você vê. Algum tempo atrás, se você me chamasse para uma entrevista dessa, eu ia ficar falando assim, tem gente pensando, tem gente... E o jornalista, a televisão, os jornais, sempre perguntam, me fala de alguém que já implantou. E a gente não tinha essa referência. Era muito pouco. Um, dois. Hoje não, hoje nós temos no Brasil inteiro. Tá? E é claro, a imprensa sempre quis fazer isso. Não, como é que é? Mata a cobra e mostra o pau, senão não dá certo.
Certo.
Então, me mostra um cara que está fazendo. Eu tinha dificuldade de fazer isso. Hoje eu não tenho mais. Tá? Eu vou num site que está lá com um monte de fazenda, todo mundo... Não vi ninguém reclamando, reclama no início por conta dos custos de implantação, mas no final do primeiro ano já começa a ficar mais interessante, bem mais interessante.
Muito bem.
Uma das pessoas que ajudou muito a gente a difundir isso, foi um dos primeiros caras no Brasil, agricultores no Brasil a adotar isso, foi o ministro Alisson Paulo Neto.
Sim, claro.
Ele falou, comecei a ganhar dinheiro depois que eu botei ILPF no campo.
E com o investimento ABC, o produtor tem uma maneira mais lógica, né? Mais objetiva de fazer esse trabalho, né? Esse investimento. Né?
Claro, claro, porque aí é muito claro. O ABC ele tem as condições de contorno muito bem definidas. A gente definiu isso muito bem, o que pode, o que não pode, como é que tem que fazer, como é que não tem que fazer, o que é o sistema, as regras para o sistema. Isso está melhorando cada vez mais e a gente está tentando. No início era muito difícil botar a mão nesse recurso, porque existia uma burocracia que é normal que os bancos tenham, que era ampliada pela exigência da legislação ambiental. Aos poucos, a legislação ambiental foi sendo incorporada pelos produtores, tem coisa ainda que não foi, mas tem o CAR, por exemplo, hoje tem um monte de gente que tem o CAR, apesar de outros falarem que foi o maior trabalho escravo já feito pela agricultura brasileira, todo mundo fez e não ganhou nada disso. Quem não tiver o CAR não vai ter crédito. Não vai ter crédito. Tá? Então, assim, o cara já chega lá e fala assim, está aqui o CAR, está aqui eu depositei o meu CAR, estou cumprindo a primeira etapa da legislação ambiental. Ao fazer isso, ele já quebrou uma etapa, cumpriu uma etapa enorme da aprovação do ABC dele. Então, quando a gente começou, isso entristecia a gente demais, a liberação do crédito do ABC levava 18 meses, 20 meses, quase duas safras. Hoje a gente está chegando já em 3 meses. Por quê? Porque aos poucos foi 2010, 2011. Por quê? Porque aos poucos foi sendo incorporado no sistema agrícola brasileiro a necessidade do cara adotar todo o critério, toda a base, né, do financiamento bancário e acoplado a isso uma legislação ambiental que só pode parecer complicado, mas só o beneficia. Hoje, no Brasil, quem não estiver fazendo isso vai ter dificuldade de botar o produto no mercado.
Muito bem, então nós já estamos encerrando essa entrevista com o Eduardo Assad, pesquisador da Embrapa, um dos maiores especialistas no sistema ILPF no Brasil. E eu queria compartilhar com você, Eduardo, palavras de Paulo Herman, né? Ele é presidente da John Deere no Brasil e faz parte, junto com a Embrapa, junto com a Cocamar, nesse apoiamento, né, a essa rede ILPF. Ele comenta sempre que existem três revoluções na agricultura mundial. A primeira foi lá atrás, né, com o Norman Borlaug, colocando, né, proporcionando a agricultura em larga escala em todo o planeta. Depois, o plantio direto na palha, que trouxe uma segunda revolução, inclusive aqui para o Brasil, principalmente nas áreas dos trópicos, né? E agora ele comenta que a terceira revolução está realmente nessa integração da lavoura, a pecuária e, por fim, a floresta. Você concorda com esse tema? E quais são as suas considerações finais a respeito do que a gente pode ainda evoluir?
100% de acordo com o Paulo Herman. Ele inclusive, ele deixou claro que parte da atuação dele é que ele não vai perder o time do ILPF. Ele deixa isso muito claro. Isso vai ser uma revolução para a agricultura brasileira. Já está sendo. Tímida ainda, a meu ver, já está sendo. Mas isso é que vai trazer uma boa condição de produção agrícola. A gente pode mostrar de A a Z que nós estamos indo num bom caminho. Tá? Então é isso, eu vejo, e aí repito as palavras do nosso amigo do Ministério da Agricultura, tomara que no futuro todo o crédito rural, os 200 e tantos bilhões de reais para o crédito rural, sejam direcionados para essa agricultura integrada.
E aí nós vamos estar dando resposta à sociedade a respeito da nossa atividade, uma agricultura cada vez mais produtiva e sustentável, não é isso, Eduardo?
Produtiva, limpa e defensável em qualquer horizonte. Muito. Em qualquer horizonte. É isso.
Tá certo. Então, agradeço então a presença de Eduardo Assad aqui nesta tarde no site Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes e muito mais conhecimento a respeito do sistema ILPF, que traz uma agricultura cada vez mais produtiva e sustentável para a nossa economia e nosso país. Obrigado, Eduardo, pela presença aqui no site Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço. Tudo de bom para vocês.
E para vocês que estão nos acompanhando aqui no site Notícias Agrícolas, tem mais informações. Fiquem conosco.